Eu queria ler com vocês hoje um trecho no Evangelho de João, capítulo 3, e eu vou ler do 16 ao 21. Não preciso lembrar que o versículo 16 é talvez o versículo mais famoso da Bíblia, mas eu não vou pregar sobre ele não, eu vou pregar do texto 18 a 21. Mas para o contexto, então eu vou utilizar também o 16 e o 17. Então, João capítulo 3, versículos 16 a 21, com ênfase no 18 a 21. O título da pregação é Rejeição que Condena. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, Pai Celestial, obrigado por este trecho da Tua Palavra, que foi lido agora. Dá-nos sabedoria para transmiti-la, dá-nos entendimento para compreendê-la a todos nós, cada um de acordo com a sua própria necessidade. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender a Tua Palavra, a viver a Tua Palavra, a praticar a Tua Palavra. E converte pessoas aqui neste meio, que porventura não tenham ainda crido no unigênito Filho de Deus, no Teu Filho, Jesus Cristo. Porque é em nome dEle que nós Te pedimos, e para a honra dEle que nós gostaríamos que os resultados fossem revertidos desta pregação. Amém. O assunto salvação, salvação espiritual, é muito vasto. Compêndios inteiros poderiam ser escritos e vários ângulos poderiam ser abordados para explicar o que é salvação espiritual. E aqui este assunto é explicado de uma maneira interessante. Eu gostaria de esclarecer alguns pontos, e especialmente para nos ajudar a esclarecermos aos que ainda não têm Cristo como Salvador. No nosso processo, nosso crentes, de explicar o Evangelho, é importante aprendermos essas coisas até para argumentação e para apresentação cada vez mais bíblica da Palavra de Deus. Na segunda parte do versículo 18 diz: o que não crê já está julgado. Na versão corrigida tem: condenado, já está condenado. Tem o mesmo sentido, já está julgado no sentido de condenação. E por que aquele que não crê em Cristo já está julgado, já está condenado? A resposta ele mesmo dá: porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu gosto muito de lógica e de entender as coisas. E essa explicação sempre me pareceu uma espécie de uma repetição óbvia. O que não crê já está julgado. E já está julgado porque não crê. Quem não crê em Cristo está condenado. E está condenado por quê? Porque não crê em Cristo. Parece que João se repetiu aqui. Explicou uma coisa com a outra. Mas não é assim tão óbvio quanto possa parecer. Há uma espécie de repetição, claro. Mas o propósito é enfatizar que o fato de não crer é fundamental, é decisório. Está condenado porque não crê. Acabou-se. Numa outra forma de alguém escapar da condenação de Deus, debaixo da qual todo ser humano nasce. Que a Bíblia ensina claramente, quando o pecado entrou no mundo, os homens pecaram na forma, ou nas pessoas de Adão e Eva, e todos os seres humanos passaram a nascer pecadores, já nascem debaixo da condenação. Então, e não há outra forma de alguém escapar desta situação de condenado do que crer no unigênito Filho de Deus. É como se ele estivesse respondendo a alguém que perguntasse: quer dizer que só porque eu não creio em Jesus, eu sou condenado ou permaneço condenado? Quer dizer que a única forma de eu escapar desta condenação é crer? Não há outra opção, não há algo mais para eu fazer ou para eu seguir? A resposta é não, não há algo mais. É exatamente isso, não há outra forma de alguém escapar da condenação. Ninguém penetra os céus de Deus. A habitação celestial de Deus habita. A parte do ato de crer no unigênito Filho de Deus. Essa expressão, obviamente, refere-se a Jesus Cristo e implica na divindade de Cristo. A palavra unigênito aqui significa único gerado, ou seja, é um ser único, vem da mesma essência do Pai. Não vou entrar em detalhes para explicar essa geração do Filho pelo Pai. Alguns falam de uma geração eterna. Nunca houve começo, seja o que foi, e minha conclusão pessoal, depois de ler N autores sobre o que significa isto, e ver que cada um tem uma ideia, não vou dizer diferente do outro, mas para mim fica claro que eles não entenderam bem e nem eu entendo bem exatamente o que significa Cristo ser o único gerado do Pai. Mas uma coisa é clara: ele é um ser único que tem a mesma essência do Pai. Ele é tão Deus quanto o Pai é Deus. Primeiro. Segundo, essa geração não teve um início, não houve um tempo em que a segunda pessoa da Trindade não era, não existia. Ele passou então a ser gerado, como um filho humano foi gerado pelo pai e pela mãe, a partir de um certo momento. Isso absolutamente não se aplica ao Filho de Deus. Isso é absolutamente certo. Não vou demonstrar aqui biblicamente, mas é fato. Então, o que é exatamente, eu acho que não tem homem que entenda, é acima da nossa compreensão entender exatamente do que consiste a geração de Cristo pelo Pai. Mas o que não é, é bem mais fácil compreender e podemos afirmar ousadamente. O fato é que Cristo é Deus. E o crer em Cristo, o crer no unigênito Filho de Deus, significa ir até Ele de uma forma sumissa, humilde, arrependida, disposto a pedir perdão por tudo de errado que fez, disposto a obedecê-lo, disposto a segui-lo, disposto a adorá-lo. É um erro grande simplesmente confundir a expressão crer neste texto e em muitos outros textos da Bíblia, confundir simplesmente com a ideia de acreditar. Ah, é só acreditar em Jesus Cristo para ser salvo? Ora, problema zero comigo. Então, eu já sou salvo há muito tempo, porque eu acredito que Jesus Cristo existiu. Não entendo bem esse negócio dele ser Deus, mas peço que muita gente também não entende. Mas eu aceito este fato, eu acredito piamente que Jesus é o Filho de Deus, que acontece com ele o que a Bíblia diz, que ele é o que a Bíblia diz. Eu acredito nisto. Isso não é crer em Cristo, no sentido bíblico. É aquilo tudo que eu falei. É uma atitude diante de Cristo, de aceitá-lo como Deus, homem e Deus ao mesmo tempo. Como chamar para si O fato dele ter morrido naquela cruz, de aceitá-lo como o Senhor da sua própria vida. Então, eu gosto de dizer que é um crer pesado. O crer da Bíblia é um crer forte, cheio, pleno, muito abrangente. Não apenas um sinônimo de acreditar. Tiago usa um argumento interessantíssimo. Crês tu que Deus é um só, fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Então, se é crer por crer, não é grande vantagem, não. Você está comparado com os demônios. Porque eles também acreditam que Deus existe. Eles acreditam que Deus é Deus. Os demônios. E tremem. E são inimigos de Deus e vão ser jogados todos no lago de fogo eterno. Então, fique claro isto. Que o crer da Bíblia não é simplesmente acreditar. Voltando ao fato da divindade de Cristo, de crer em uma pessoa que é Deus, há uma linha de pregadores, escritores evangélicos que me deixa particularmente irritado, que dão a entender que Cristo precisa que as pessoas creiam nele. Há um certo livro que vendeu nada menos do que uns 15 milhões de exemplares nos Estados Unidos, Vida com Propósitos. Aquele autor é mestre em passar esta ideia sutil, difícil de combater, muito difícil, mas ruim, que Cristo quase que implora que você creia nele e quase que explora o fato dele ter sido morrido, dele ter morrido numa cruz, ter se entregue para sofrer, quase chantageia, quase usa como chantagem emocional este fato. E tem uma passagem, deu vontade de eu rasgar o livro, que aliás rasguei mesmo figuradamente, que eu parei de ler, em que ele descreve Cristo na cruz, sangrando, sofrendo terrivelmente, e apelando para a emoção do pecador: olha aqui o meu estado, olha o quanto eu lhe amo, eu lhe valorizo a tal ponto, olha que ponto eu cheguei por amor a você. Interessante é que o fato de considerarmos o tamanho do amor de Cristo por nós indo para a cruz, é correto. Mas há uma sutileza aí, em que o valor do homem, o valor do pecador, é que fica em evidência. Como se Cristo dissesse: você vale tanto para mim pelo que você é, você tem tanto valor, você é tão importante para mim, que vejo o que eu fiz, me tornei homem, vim para este mundo aqui, pecador e perdido, estou aqui numa cruz, crucificado, sofrendo, sem ar, com sede, às portas da morte, tudo isto pela importância que você tem diante de mim, pelo valor que você é para mim, e assim inverte as coisas. Ninguém vai a Cristo porque se sente importante, a ponto dele ter morrido por si, ou por essa pessoa. Está invertido isso. Cristo não olhou para nós e viu pessoas importantes, valiosas por si mesmas. Ele viu míseros pecadores, perdidos, condenados, blasfemos. Isso é o que ele viu. E ele nos amou, decidindo nos resgatar. Então, se nós somos importantes para ele, não é pelo que nós somos em nós próprios. Entendam isto. Se nós somos importantes para ele, é porque ele nos amou. Então a nossa importância, mesmo miseravelmente pecadores, é termos sido amados por ele. Mas volta para ele o valor da escolha dele, não é o valor intrínseco a nós. Olha o trabalho que está me dando explicar isso para vocês. Agora explica isso para milhões que leem coisas assim e não entendem essa filigrana teológica. Este é que é o fato. E pessoas então olham para Cristo como um pobre coitado que fica suplicando por mais uma adesão, suplicando por uma mão que levanta que eu quero aceitar Cristo, precisando, coitadinho, sofreu tanto. E era um mal daquele filme visto por milhões, que eu fiz questão de não ver, porque eu não vi nenhum ganho espiritual em assistir aquele filme, do Mel Gibson, em que se projetava e enfatizava o sofrimento dele, o sofrimento dele, e levantava pena por parte dos que viu, uma grande pena daquele homem que sofreu tanto e tal, mas ninguém é salvo pela pena, diz Jesus Cristo. Ninguém é salvo porque acha que precisa compensar Jesus Cristo. Isto é fundamental para que se entenda a questão da salvação em Cristo. Não é porque alguém se jogou na frente de um carro para lhe salvar e ficou paraplégico, que agora você vai então retribuir para aquela pessoa o resto da vida, a sua amizade e até ajuda financeira, porque ele se jogou na frente do carro para lhe salvar, então agora você vai ajudá-lo e querer bem a ele e amá-lo pelo que ele fez por você, um reconhecimento que ele... Ninguém é salvo em gratidão a Cristo. Gratidão a Cristo não leva ninguém à salvação. Pena de Jesus Cristo naquela cruz não leva ninguém à salvação. Sabe o que é que começa a levar alguém à salvação? Convicção de pecado. Eu sou miseravelmente pecador. Estou perdido. Ai de mim. Vou para o inferno. Isto é que começa a levar alguém à salvação. Eu preciso de perdão, desesperadamente de perdão. Sou um miserável pecador. Aí ele descobre que há um plano de salvação gerado por Deus, ou concebido por Deus, antes mesmo que houvesse mundo, em que Cristo, então, a segunda pessoa da Trindade, se fez homem, veio a este mundo e sofreu naquela cruz, morreu, ressuscitou. É claro, repito, que dentro de todo esse bojo, desse contexto, se inclui ficarmos penalizados em ver Cristo morrendo ali por nós. Claro! Se inclui uma tremenda gratidão a Ele pelo que Ele fez. Claro! Mas dentro de um contexto em que eu sou miserável, não valho coisa nenhuma, sou um pecador, não merecia aquilo, e Ele morreu por mim, não é porque eu sou importante para Ele, que Ele viu uma coisa muito grande em mim, que valia a pena tanto sacrifício. Não! Ele morreu por mim por amor puro. Aliás, o amor é exatamente aí. É que Ele não viu nada em nós e se entregou. Então isso nos constrange, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, ou 2 Coríntios. O amor de Cristo nos constrange. A gente fica encabulado. Como é que pode? Eu tão ruim. E Ele fez isso por mim. Ah, eu quero servi-lo. Então dá vontade de retribuir. Sim, é saudável a vontade de retribuir. Vocês estão vendo a diferença da ênfase? É completamente diferente. É outra coisa. Detalhe, e você não serve a Cristo como um companheiro dele. Você serve aqui como um servo, por obrigação. Antes de tudo, por obrigação. Porque ele é Deus, você é criatura, ele é criador. Então você tem obrigação de servir a Deus. A obrigação não é favor nenhum. Agora, você faz isso com prazer, certo? Esse prazer aumenta quando você vê que ele sofreu por você, certo? Está tudo certo aí. Mas a forma é completamente diferente. Já discuti com muitos pastores, já briguei com vários, mas eu estou absolutamente convencido de que livros como aquele que eu já citei e esse tipo de filosofia evangélica que hoje há em muitas igrejas, em muitos pastores aí, muitos púlpitos e muitos livros, faz mal ao evangelho, porque não mostra de uma maneira correta. Cristo é Deus. Embora ele se agrade do seu amor, ele não precisa do seu amor. Nunca esqueça disto. Cristo não precisa de coisa nenhuma sua. Zero. Você que precisa dele, infinito. Quem se recusa a crer em Cristo não o afeta em nada. Não o torna sofredor em nada. Não arranca uma lágrima dos olhos dele, nem do coração dele, zero. Ele é Deus, ele é soberano, ele é onipotente. É o próprio pecador que é terrivelmente prejudicado, danificado, coitado, se ele não crê em Cristo. É o próprio pecador quem vai arcar com as consequências de não crer em Cristo. Vamos botar as coisas no lugar certo. Há um texto interessante do grande teólogo inglês F.F. Bruce, que diz assim, vou abrir aspas, estou citando o texto. Numa galeria onde obras de arte estão sendo expostas, não são as obras de arte que estão sendo avaliadas, mas os visitantes. As obras não estão lá para se submeter ao questionamento dos visitantes. Elas revelam o bom gosto ou o mau gosto deles, visitantes, dependendo das reações deles. O artista popular famoso que há poucos anos se referiu à Mona Lisa como um monte de lixo, não nos acrescentou nada sobre a Mona Lisa, mas revelou um bocado dele próprio. O que é verdade na área estética, também é verdade na área espiritual. Quem deprecia a Cristo ou o considera indigno de se unir a Ele, passa um julgamento sobre si próprio, não sobre Cristo. E não precisa esperar até o dia do julgamento para ouvir o veredicto. O veredicto já está pronunciado, condenado. De fato, haverá um dia final de julgamento, conforme lá em João 5, 26 e 29, que eu não vou ler, mas está no texto, eu li. Mas aquele dia servirá apenas para confirmar que o julgamento será realizado. Mas já está passado o veredito. Fecha aspas. Vamos ao versículo 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Observem, aos olhos de Deus, deixar de crer em Cristo é deixar de amar a Cristo. Deixar de crer em Cristo é deixar de amar a Cristo. Há um aspecto, não vou dizer que é sinônimo, mas está incluído. De tudo aquilo que eu falei, que a noção do crer bíblico é uma noção grande, pesada, abrangente, mais um conceito aí dentro desta noção de amar a Deus é de crer em Cristo, é amar a Cristo. Aos olhos de Deus é assim: creu em meu filho? Amou. Não creio em meu filho? Então você não ama. Não, peraí, eu não acredito, não tem nada a ver, é uma coisa técnica. Acreditar ou não acreditar não quer dizer que ama ou que deixa de amar. Simplesmente eu não acredito numa coisa. Mas, não, não, não. Deus falando, não, 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 não. Para mim não é não. O crer que eu considero inclui amar. E o não crer que eu considero inclui não amar. Quem não crê em Cristo, não o ama. E você notou aqui que a condenação é em cima do fato de que amou alguma coisa e deixou de amar outra coisa? Observe. Versículo 19. O julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que... Claro, amaram a luz. O verbo amar está implícito aqui, a segunda vez. Os homens amaram mais as trevas do que amaram a luz. O assunto aqui é amor. Então, condenação sendo explicada com base em amor. Amou as trevas. Isso equivale não amar a luz. E os homens amam mais as trevas por motivo lógico. Explicado também, porque as obras deles eram más. Quem gosta de expor o que é feio? O que é escuso? O que é estragado? Ninguém. A tendência é esconder o que é feio. A tendência é sair procurando o escuro quando está praticando ou fazendo algo impuro, que não deve ser visto. Escuro, escuro. Então, os homens não gostam que as coisas feias que eles fazem com seus pecados apareçam. Então, eles preferem, gostam das trevas, do escuro. Só que o pecado não é apenas uma coisa feia aos olhos de Deus. É algo pior, é reprovável. Então os homens não querem se expor à luz de Cristo para não serem reprovados Não é só, não, porque Deus vai olhar e não vai gostar e não vai se agradar muito aqui. Não, ele reprova. E ele diz aqui, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Para quê? A fim de não serem arguídas as suas obras. Na versão corrigida tem reprovadas as suas obras. É uma tradução até melhor do verbo lá no grego. Porque lá significa, de fato, refutar, reprovar. Mas a situação é ainda mais trágica. O texto diz que não é apenas por vergonha ou medo que os homens não querem se expor à luz. Não é só vergonha de mostrar o que não é para ser mostrado, não é só medo da reprovação de Deus, tem algo além disso, é que eles amam mesmo as trevas para poderem continuar na prática das suas más obras. E este é o ponto exato do julgamento. Este é o ponto. Os homens praticam males, gostam das trevas para poder continuar praticando-as. Só que veio a luz ao mundo, a própria luz do mundo, Cristo. João capítulo 1, versículo 9, algumas páginas antes. Vou ler o 8 e 9, João 1, 8 e 9. Ele, falando de João Batista, não é de Cristo. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, Cristo. A saber, a verdadeira luz, falando de Cristo aqui, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, Jesus Cristo veio e ofereceu luz divina, falou das coisas espirituais, explicou muitas coisas do reino dos céus, mostrou evidências da sua origem celestial, fez milagres, pregou, chorou, ofereceu o caminho até Deus, prometeu efetuar uma mudança interior em quem desejasse. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chamou para si, ele prometeu. Prometeu poder para aqueles que quisessem deixar as más obras e passassem a praticar a verdade. Então, a verdadeira luz que ilumina todo homem veio. Ele inundou este mundo de luz. Uma luz divina, como ele próprio era divino. Quando Cristo apareceu a Paulo, Saulo ainda, perseguidor, naquele famoso encontro no caminho de Damasco, Cristo descreveu um pouco do que seria o ministério de Paulo. Quais foram os termos que Cristo usou? Atos 16, 26, aliás, versículo 18. Atos 26. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo a Paulo. Atos capítulo 26, versículo 18. Eu vou ler do versículo 16 ao 18 para verem o contexto. Aqui, vamos para o 15. Não está na hora de pregar. É lindo demais isso aqui, esse encontro. Encontro não, é uma espécie de encontro. Esta transformação, a conversão de Paulo, em que ele teve uma visão e conversou com Cristo. 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Paulo caído no chão, cego, depois de ter visto uma luz que o cegou. Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas, levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Agora vem o 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, Paulo iria ser remetido por Cristo para falar e abrir os olhos, claro, Paulo seria um instrumento do próprio Cristo através do Espírito Santo, para abrir os olhos daqueles que estavam nas trevas e converter aquelas pessoas das trevas para a luz. Então, mesmo depois que Cristo morreu, ressuscitou, voltou aos céus, ele continuou sendo a luz do mundo, ele continuou enviando, derramando este mundo de luz, agora através dos seus apóstolos e discípulos, e há 2000 anos ele continua derramando esta luz, a verdadeira luz que veio ao mundo. Então Cristo veio, ofereceu luz, mas não quiseram na época, grande maioria não quis na época dos apóstolos, na época de Paulo, mataram os apóstolos, mataram Paulo, e mataram muitos, e matando ou não, estamos aqui 2000 anos depois, e a grande maioria dos homens continua sem querer a luz de Cristo. E o julgamento é o mesmo. Não querem por quê? Porque preferem as trevas para continuar pecando do jeito como gostam. E ao rejeitarem as trevas, estão rejeitando a Cristo e mostrando que amam as trevas. Decidem continuar nas trevas. Eu quero assim, porque eu quero. E eu não quero Cristo, porque a luz dele me incomoda. Incomoda a minha alma, incomoda o meu coração, que é sujo demais. Eu não quero isto. Não quero que minhas obras sejam expostas. Eu quero escondê-las. E ao fazer isto, ama mais as trevas, mostrando que não ama Cristo. Ponto final. Acabou. Esse é o julgamento. É uma opção. É uma escolha, é uma decisão. Não, eu prefiro continuar nas trevas. Observem que o aspecto soberano de Deus, da eleição de Deus, e que Deus é quem salva e tudo isto, nem é considerado desses aspectos, que é tão bíblico quanto o outro. Então não vale nem pensar, mas eu não fui eleito, eu não posso ser salvo se não for Cristo que me iluminar e tal. Ele já está jogando sobre você a sua luz, ainda mais a partir do momento que um pecador ouve o Evangelho, luz em cima, um holofote em cima do coração. E agora? Quer a minha luz? Sai destas trevas, sai dessa prática de más obras. Aqui estou, vamos! Se arrependa, venha até mim, venha para mim, ele chamando, com a luz em cima, não quer. E Cristo diz, vós não quereis vir a mim para terdes vida, num certo momento que ele estava falando lá para os judeus. O verbo que ele usou foi esse, vós não quereis. Ele não disse, vocês não podem vir, que são todos pecadores perdidos, e não pode nem que queira, só eu dando poder pelo meu Espírito Santo, que é a verdade também. Mas essas coisas coexistem, como eu falei. E uma tão importante quanto a outra, não se pode desbalancear isto em hipótese alguma, sob pena de distorcer o Evangelho. Diga para alguém que não tem Cristo. Meu amigo, você já ouviu o Evangelho? Já. Por que você não quer a salvação em Cristo? Não é bem porque... É. Você prefere cometer as más obras na escuridão do mundo? Eu poderia encerrar aqui e seria um tanto quanto, vou dizer, negativa a ênfase, mas um pouco para baixo. Enfatizar como enfatizei, a maioria dos que não querem vir a Cristo, só que alguns quiseram. Versículo 18, a primeira parte, João 3, 18. Quem nele crê, não é julgado. A segunda parte já expliquei o que não creio e tal, mas não sei se vocês notaram que eu pulei esta parte, que eu deixei para o fim, para falar rapidamente dos que creram. Ah, quer dizer que não foi todo mundo não? Disse, não, foi não. E se alguma vez eu disse aqui ao longo da pregação, porque os homens não creram, os homens rejeitaram, entenda como maioria, porque alguns creram sim. Tudo bem? E o que acontece com quem creu? Não é julgado. Acabou. Não é condenado. Estão vendo a diferença? O contraste enorme entre um caso e outro caso? A consequência de crer, naquele sentido que eu já expliquei, não é julgado. Não é condenado. Já está resolvido a situação. Já ouvi algumas pessoas ficarem um pouco aborrecidas com alguns crentes quando eles dizem, não, eu sei que sou salvo. Como é? Eu sei. Não, tu acha, né? Eu sei. Sim, então a chance de você ser salvo é grande. Grande não, é 100%. Agora vai. É muita arrogância, é muita pretensão. Um caba como tu, que eu conheço. Conheço tuas falhas, conheço teu defeito, tudinho. Sou teu amigo desde criança. E tu vem me dizer agora que tem certeza absoluta que vai para o céu, que é salvo, que a chance de tu ir para o inferno é zero. Zero. Mas, meu amigo, você não sabe o que você vai fazer amanhã, os pecados que você vai cometer amanhã, as loucuras que você vai aprontar até você morrer. É muita pretensão. Não é pretensão. É simplesmente crer. Porque está escrito, quem nele crê, não é condenado. Então eu acredito no que está escrito. Agora sim, eu acredito no que está escrito aqui. Como eu creio em Cristo, como eu fui até Ele, bebi da água da vida que é Ele, eu digo que eu nunca mais vou ser perdido e vou para o céu. Pastor, mas por quê? Eu não sei não, mas porque eu não me sinto salvo. Peraí, quem mandou você se sentir salvo? Tem dia que eu me sinto miserável. Pior do que uma barata. Não está me jogar por debaixo dos móveis. Pequeno, angustiado, ansioso, ruim. Me sinto péssimo. Não estou sendo incoerente. Mas nesses momentos, tenho certeza absoluta de que sou salvo. E estou falando aqui em nome dos crentes que creem na Bíblia, de fato. Todos os crentes devem crer na Bíblia, pelo menos os crentes que têm uma doutrina saudável. Então não é se sentir salvo, uma emoção, coração pulsando arrepiado, como o Rogério acabou de dizer que estava arrepiado quando li um trecho de Apocalipse. Tudo bem, pode se emocionar, pode se arrepiar, pode chorar de alegria porque é salvo, tudo isso faz parte, é gostoso, mas não se perturbe quando você não se sentir salvo, porque não é questão de sentir, é de saber que é de crer. Acreditar, levar a sério o que está escrito. Quem nele crê não é condenado. Pastor, uma perguntinha aqui. Por que que Deus dispensa o julgamento das más obras de quem não crê, de quem crê em Cristo? Quer dizer que alguém creu em Cristo, aí Deus dispensou de todo aquele monte de pecados que o amigo disse, eu te conheço, desde pequeno tu peca, agora quer dizer que tu crê em Cristo, Deus dispensou tudo, assim é bom demais. Espera um minutinho aqui. Quem falou em dispensar? Esse verbo dispensar pode ter nascido na sua cabeça, na minha não, eu não disse. Deus simplesmente não dispensou um só pecado daquele que crê em Cristo, se torna salvo e afirma que é salvo. Não teve um pecado dele dispensado, não. Sabe o que aconteceu? Eu vou dizer numa ou duas frases e quero encerrar. Não vou explicar em detalhes, mas o julgamento daquele pecado cometido com 4 anos de idade, com 5, com 10, aquele pecado cometido lá em Adão, ainda antes dele nascer, o julgamento dele caiu sobre os ombros de Cristo. Então, nunca pense que Deus dispensou pecado de ninguém. Deus cobrou. A questão é que não cobrou de você. Porque se tivesse cobrado, você não poderia ter pago mesmo. Aí você iria para o inferno. Isso é que a Bíblia ensina. Então, alguém pôde pagar. Cristo, porque não tinha pecado algum, então o sangue dele tinha poder para pagar pelos nossos pecados. Então, Isaías 53:5, uma passagem muito bonita, eu quero ler rapidamente. Diz assim, Isaías 53:5: mas ele, contando para Cristo essa passagem, obviamente, o servo do Senhor, conforme tem lá no contexto de Isaías 53, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, os seus sofrimentos, nós fomos sarados. Muito claro. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, ensina a mesma verdade. 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, ou a cruz, né? Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, vós fortes, sarados. Espetáculo isso aqui, mostrando que ele pagou a pena e mostrando o tamanho do amor de Cristo, como já expliquei, que até nos constrange, nos dá vontade de servi-lo e tudo mais, mas dentro desse contexto que ele nos substituiu. Versículo 21, finalmente, João 3:21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, ora a diferença, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem passa pela transformação da conversão, passa a praticar não mais más obras, pelo menos como característica de vida, né? Que nunca mais pratica uma boba, nunca mais peca, ainda pecamos muito, infelizmente. Mas a característica daquele que é salvo em Cristo é de praticar a verdade. E ele passa a gostar de viver às claras, à luz da iluminação de Cristo, praticando boas obras para serem vistas e manifestas. É exatamente o contrário daquele que sai se escondendo de Cristo porque não quer que suas obras sejam expostas, más obras. O salvo, ele quer se expor a Cristo para receber a luz dele, ser iluminado cada vez mais, praticar a verdade em vez de más obras e se expor às suas boas obras. A palavra manifesta aqui significa ser claramente indicado, totalmente compreendido. É o que ele gosta de fazer. Quer dizer que é normal, então, o crente se gabar do seu bom comportamento, ele gosta de mostrar que agora ele é um santinho, fazer coisas boas e tudo mais. Não, com esse tom assim meio cínico, não. De ser o santinho e se mostrar como tal, não. Mas de uma maneira mais séria, que o crente deve gostar de mostrar boas obras, sim. Só que não mais para o seu próprio benefício, não para ele se gabar em si, mas para a glória de Deus. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, assim brilhe, lá em Mateus 5:16, brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe! Não é se escondam dos homens, não. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, pelas nossas boas obras, agora expostas, visíveis, Deus é glorificado. Aquele colega dizer: ah, eu conheço teus pecados desde pequeno. Pai, eu reconheço, eu tenho que reconhecer que tu mudaste um bocado mesmo. Ainda tem algumas coisinhas do passado, mas eu noto que tu não gosta mais. Gosto não. Tu parece que sofre quando faz aquilo que tu gostavas. Está percebendo bem, cara, porque é isso mesmo. Eu tenho que reconhecer que tem uma mudança grande. E tu faz coisas bonitas que tu não fazia antes. Faço não. Está notando? Estou. Joia. Me elogie? Não. Isso aqui é pró glória de Deus. Estou muito feliz que você tenha notado isso, meu amigo. Estou morto de alegre, porque é exatamente isso que Cristo espera de mim. Viver boas obras para ser expostas e Deus ser glorificado. E aqui diz, para que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Agora são obras pensando em Deus, considerando Deus, e que Deus deu para ele fazer, e tudo em função agora de agradar a Deus. Mudou completamente. Eu sei o seguinte, devemos dizer às pessoas, irmãos e irmãs em Cristo, que em pleno século XXI, a luz de Cristo continua brilhando neste mundo. Agora, por nosso intermédio, somos iluminados por Ele e retransmitimos esta luz ao mundo, nós salvos, crentes. E Cristo oferece a mesma salvação que ofereceu quando veio ao mundo e tem oferecido ao longo de todo esse tempo. A maioria não quer, prefere continuar no escuro das más obras. Mas devemos perguntar a cada um, e você, qual a sua decisão? Quer ir a Cristo para que Ele lhe transforme, encha seu coração de luz e de obras preparadas por Deus antes de você nascer, para que você ande nelas, boas obras agora, as más obras você confessa diante de quem deve, diante de Deus, e vai tentando deixá-las cada vez mais para trás, mas com uma luz agora de brilho, de boas obras manifestas para a glória de Cristo, que Ele nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, que Teu Espírito nos ilumine para entendê-la, aplicá-la e que possamos crescer nelas. E que pessoas sem Cristo que vão ouvir, ouviram e vão ouvir ainda esta pregação, que possam desejar ardentemente a luz de Cristo e a salvação nele. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.